Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Economista Sincero, economista que mais trabalha no Brasil. E no episódio de hoje explicaremos por que as empresas estão fugindo cada vez mais do Brasil. Presta atenção. Além disso, abordaremos também os gastos bilionários dos brasileiros com encomendas internacionais. O episódio de hoje está imperdível, só que antes de continuar, eu te peço que me diga nos comentários. E aí, você acha que 2024 será um ano melhor para a economia brasileira? Me diga aí nos comentários. Pois é, galera, mais uma empresa decidiu deixar o Brasil. Segundo uma reportagem publicada pelo jornal Estadão, o grupo espanhol de supermercado Dia anunciou nesta quinta-feira que fechará a maior parte de suas lojas em funcionamento por aqui no Brasil. Para se ter uma ideia, de um total de 587 unidades, pelo menos 343 serão fechadas. Além disso, 3 armazéns também serão encerrados. Já as outras 244 lojas restantes continuarão funcionando somente no estado de São Paulo, onde a operação será concentrada. De acordo com o grupo Dia no Brasil, esse plano de ajuste foi necessário para buscar estabilidade da empresa depois de persistentes resultados negativos. Então os caras tentaram dar lucro, melhorar a situação, rentabilidade. Provavelmente sentaram para fazer conta e perceberam o seguinte: olha, dessas 587, nós temos aqui 244 que vão muito bem, obrigado, estão puxando as outras, levando nas costas. Então, se nós fecharmos as 343, as 244 vão dar uma puta rentabilidade, ou pelo menos um resultado razoável. E aí estão fechando, ou até de repente uma venda, vai entender, ninguém conta todos os planos sempre. Ainda não temos uma data para o fim das atividades dessas lojas. O grupo também afirmou que, depois do encerramento das lojas, iniciará uma análise de alternativas estratégicas para os negócios no Brasil. É o que eu estou dizendo, às vezes uma venda, uma parceria. Na prática, a rede agora vai priorizar as lojas na Espanha e na Argentina, onde atualmente a empresa consegue mercados mais rentáveis e com maior potencial de crescimento. Foda o cara deixar a gente para focar na Argentina. Aí é complicado. Pelo que foi divulgado, o Dia registrou um prejuízo de 30 milhões de euros em 2023. Além disso, o grupo já havia tido um prejuízo de 124 milhões de euros em 2022. É muito dinheiro, é muito prejuízo. No Brasil, por exemplo, a rede teve um prejuízo de cerca de 837 milhões de reais. Já na Argentina, o resultado foi positivo em 6 milhões de euros. Pô, o que esses caras vendem na Argentina? Dólar? Porque para ter lucro assim na Argentina é prejuízo. No Brasil tá de sacanagem, né? A empresa alegou que no Brasil tem sofrido uma piora de seus resultados financeiros, afetado pela forte competitividade. A gente lembra aqui que o Dia não é a primeira grande empresa a deixar o país. Nos últimos anos, diversas multinacionais de vários setores deixaram o Brasil. Em janeiro de 2021, por exemplo, a Ford anunciou o fechamento de todas as fábricas e o encerramento da produção. Também em 2021, a Sony e a Audi anunciaram que encerrariam as atividades e as produções no Brasil. De acordo com alguns especialistas, os riscos da economia brasileira, o dólar alto, a alta carga tributária e a instabilidade política explicam essa fuga das multinacionais. Na prática, ninguém quer ficar em um país cheio de incertezas, o que acaba agravando o desemprego, que atualmente atinge mais de 8 milhões de brasileiros. Para ter uma ideia, segundo dados do próprio governo, a cada um minuto, 4 empresas fecharam as portas em 2023. Ao todo, no ano passado foram mais de 2,1 milhões de negócios fechados, o que representa um aumento de 26% em relação a 2022. Entre janeiro e dezembro de 2023, por exemplo, 983 empresas decretaram falência, sendo a maioria micro e pequenos negócios. Já outras 1.400 entraram com pedido de recuperação judicial, como as lojas americanas Alight, a Oi e o Grupo Petrópolis. Somadas, as dívidas só dessas 4 empresas superam a marca de 100 bilhões de reais. Bom, galera, e outro assunto que merece destaque no nosso episódio de hoje são as encomendas internacionais. Segundo dados divulgados pela Receita Federal, os brasileiros gastaram cerca de 6,4 bilhões de reais em compras internacionais no ano passado. É muito dinheiro. Ao todo, foram mais de 210 milhões de encomendas feitas, sendo que, na teoria, a maior parte dos pacotes não pagou o imposto de importação. Na teoria, né? A título de comparação, em 2022 foram gastos cerca de 2,5 bilhões de reais em 178 milhões de compras no exterior. Isso aqui é normal. Você faz uma comprinha, gosta, faz outra. Você comprou um negócio, mandou o link pro teu amigo, ele comprou também. Então é exponencial. Todo ano vai aumentando. Agora com impostos, não sei. O valor de 2022 é menos da metade do montante gasto em 2023. Para quem não lembra, desde agosto do ano passado existem novas regras para compras internacionais feitas pela internet. Pelo menos por enquanto, não há mais a cobrança do imposto de importação para encomendas abaixo de 50 dólares, desde que as empresas façam parte do chamado remessa conforme. Mas nós temos aí o ICMS. Tem outras coisas, tá? Se tu comprar 50 dólares, alguma coisinha para o governo, você paga. De acordo com a Receita Federal, com o novo programa, houve um aumento de 1.600% no total de declarações de importação. Para ter uma ideia, o número de declarações saltou de 3 milhões em 2022 para 57 milhões em 2023. Aqui eu não acho que as pessoas estão comprando muito mais. Eu acho que elas estão começando a declarar. E como nem tudo são flores, ainda segundo a Receita Federal, se for mantida pelo governo essa isenção para compras internacionais de até 50 dólares, isso resultará em uma perda de arrecadação de 35 bilhões de reais até 2027. No entanto, como a gente já comentou aqui em episódios anteriores, a equipe econômica indicou que deve voltar com a taxação para qualquer valor no futuro, e eu acho que esse futuro é logo ali na esquina, porque o governo está precisando de muito dinheiro. Bom, galera, hoje eu trouxe dois assuntos importantíssimos, a fuga das empresas no Brasil e também os gastos bilionários com encomendas internacionais. Qualquer novidade sobre esses temas, eu volto aqui e aviso vocês. A única coisa que eu te peço é que se inscreva aqui na plataforma e me diga nos comentários. E aí, cara, você acha que a economia brasileira vai melhorar em 2024? Me diga aí, é isso, te vejo no próximo episódio.